Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 25 de janeiro de 2015. Chamamos a todos que estão connosco, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco está na apresentação Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, estamos em onda curta nos 13630 e 15720. Na emissão de hoje, como sempre, para além das notícias do mundo a abrir na Janela de Angola, vamos falar dos avanços e recuos na reforma do sistema educativo em Angola, isto na primeira meia hora. Na segunda, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então saber o que passa hoje no mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
Olá, ouvintes, e na apresentação deste noticiário está convosco João Santa Rita. Os Estados Unidos e a Índia acordaram em aprofundar a sua cooperação nas áreas da defesa e segurança, disse na Índia o presidente americano Barack Obama. Obama e o primeiro-ministro Narendra Modi resolveram um impasse sobre um acordo nuclear e ambos os dirigentes sublinharam a sua amizade como uma força para relações diplomáticas mais profundas. Modi disse que as relações entre os Estados Unidos e a Índia estão agora num novo nível. Obama está a efetuar uma visita de 3 dias à Índia, durante a qual será o primeiro dirigente americano a participar no Dia da República da Índia. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse que a alegada decapitação de um refém japonês pelo chamado Estado Islâmico é um ato ultrajante e imperdoável. O dirigente japonês disse que o Japão não cederá ao terrorismo e pediu a libertação imediata de um outro refém japonês, o jornalista Kenji Goto. As declarações de Abe foram feitas um dia depois do Estado Islâmico ter colocado um vídeo na internet em que se vê Goto a mostrar fotos que parecem ser do corpo decapitado do outro refém, Haruna Yukawa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou ao chefe do governo japonês, hoje de Nova Delhi, onde se encontra, para oferecer as suas condolências e agradecer a ajuda humanitária que o Japão está a fornecer ao Médio Oriente. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontra-se em Lagos, na Nigéria, numa visita que surge poucas horas depois de tropas nigerianas terem repelido um ataque do grupo islâmico Boko Haram nos arredores da capital do estado do Borno, Maiduguri. O quartel-general das forças nigerianas disse que foram lançadas operações aéreas e terrestres contra os rebeldes. Os soldados repeliram 3 diferentes ataques que visavam aquela cidade. Os combates iniciaram-se por volta da meia-noite e prolongaram-se pela manhã de hoje. Um soldado disse à Voz da América do local terem-se registado muitas baixas em ambos os lados. Durante a sua estadia na Nigéria, John Kerry deverá avistar-se com os 2 principais candidatos às eleições presidenciais nigerianas do próximo dia 14 de fevereiro, nomeadamente o atual presidente Goodluck Jonathan e o principal candidato da oposição, Muhammadu Buhari. O Conselho Superior de Defesa Nacional de São Tomé vai reunir-se na segunda-feira para decidir o futuro do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, devido ao seu alegado envolvimento no espancamento de um delinquente civil. A reunião foi anunciada pela Presidência, não foram dados outros pormenores. O atual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Justino Lima, está envolvido num escândalo com outros oficiais do Exército, escândalo esse envolvendo brutalidade contra esse civil. Imagens colocadas nas redes sociais mostram Lima, nomeado para o cargo há apenas 11 meses, e outros oficiais, a espancarem um conhecido delinquente na parada do quartel-general. O homem que foi espancado tinha alegadamente roubado dinheiro e uma pistola de um sargento. O caso aconteceu em setembro do ano passado, mas só agora foi colocado nas redes sociais. O primeiro-ministro Patrice Trovoada pediu ao presidente da República para convocar a reunião de emergência do Conselho Superior de Defesa para discutir o caso. Edgar Lungu foi hoje empossado como o 6º presidente da Zâmbia depois de vencer dificilmente as eleições que foram rejeitadas pela oposição. A Comissão Eleitoral disse que Lungu, da Frente Patriótica no poder, venceu com 48,3%. O seu rival do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional terminou em segundo lugar com 46,7%.
A
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português de domingo, 25 de janeiro de 2015, amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão na internet em www.voaportugues.com. Pode também ali ver as imagens das notícias de África, são as manchetes africanas, o VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O ano letivo 2015 está quase a começar, porém os velhos problemas do setor educativo em Angola continuam. Este é o tema que vamos apresentar aqui. Vamos ter aqui o que pensa José Adão João, o presidente do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, e José Joaquim Laurindo, presidente do Fórum Sindical de Educação.
O ano letivo está às portas, porém os velhos problemas do setor educativo continuam em Angola. O acerto de categoria e a promoção de carreira são alguns dos assuntos que mais inquietaram a classe docente no país. A situação teria levado em 2014 nas províncias da Huila e do Kwanza Norte a realização de uma greve. José Adão João, presidente do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, defende que a greve deve ser o último recurso, mas que não se pode abdicar. O sindicalista deixou claro que se os problemas persistirem, o arranque do ano letivo 2015 poderá estar comprometido.
Bem, devo dizer que o ambiente negocial que tem estado a decorrer a nível das estruturas do governo, portanto, a nível central e dos sindicatos, digamos, tem estado a permitir que haja harmonia, não é? Haja, digamos, compromissos firmes, não é? E então nós preferimos, digamos, em certa medida, acautelar o desfecho do ano letivo. Mas estão de antemão avisados que se não nos conferirem, digamos, essa confiança, o arranque do próximo ano letivo pode estar comprometido.
Com o anúncio feito pelo Presidente da República de que 2015 será um ano difícil para o país devido à baixa de preço do barril de petróleo no mercado internacional, o Executivo angolano tem estado insistentemente a fazer apelos para a contenção de gastos e o setor de ensino não está à margem destes apelos. Para já é um dado certo que este ano não haverá concurso público para a admissão de novos professores. Alguns subsídios a que têm direito os docentes serão retirados e, por conseguinte, não haverá acerto de categoria nem promoção de carreira. José Joaquim Laurindo, presidente do Fórum Sindical da Educação, entende que os vários assuntos que emperram o setor da educação em Angola, se forem resolvidos, poderão catapultar o país para patamares mais elevados no que respeita ao índice de desenvolvimento humano. Para o sindicalista, é importante que o executivo angolano resolva os problemas da classe, de modos que não hajam razões para mais paralisações das aulas neste ano letivo, já que as questões já remontam há muito tempo.
São vários assuntos que, uma vez resolvidos, podem, de facto, catapultar o país para a senda de índice de desenvolvimento humano. Portanto, digamos que isso tudo passa pela uma educação de qualidade.
Isto quer dizer que, pelo menos este ano, já não haverá mais paralisação do ensino?
Bom, o fórum que nós dirigimos, no seu seio, ainda não teve nenhuma paralisação. Houve uma paralisação no Kwanza Norte que foi dirigida por sindicato ligado à nossa federação. Mas temos certeza absoluta de que este ano vai terminar sem quaisquer constrangimentos da parte dos sindicatos ligados ao fórum. Não sabemos do outro sindicato que tem levado algumas ações também, mas do encontro que tivemos ontem, tudo indicou para isso. Mas, de qualquer das formas, o governo pode se acomodar nessa boa intenção dos sindicatos, porque deve, de facto, fazer com que os assuntos que levam aqui os professores, na sua maioria, né, de paralisação tem sido para com os professores, não é? Não tenha motivo para paralisar, porque não tem paralisado os trabalhos e vão ou para o mero capricho. É porque, de facto, há situações que remonta de bastante tempo. Nós estamos a negociar situações que remonta desde o ano 2005 para cá. Penso que já não há motivo para isso. Então, pensamos que o Executivo está, na nossa ótica, deve estar alerta, está atenta também, está atento a essas situações todas. Temos certeza absoluta que, se fizer a sua parte, o sindicato vai fazer a sua.
Em outubro de 2014, o SIMPTEN, Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, encerrou um ciclo de capacitação dos docentes que vinha realizando, a propósito das leis que regulam o setor da educação no que respeita à extensão de categoria e promoção de carreira, que estará dependente da avaliação do desempenho do docente, segundo um decreto do Ministério da Educação. Um estudo feito pelo SIMPTEN dá conta que 5 anos para a promoção na carreira e para o regime probatório é demasiado, pelo que, segundo Avelino Calunga, docente e sindicalista, os professores já recomendaram ao Ministério a sua redução. A falta de formação tem estado a fazer com que os docentes tenham dificuldades em exercer a mão docência, um dos elementos mais contestados na reforma educativa implementada em Angola a partir de 2006. O SIMPTEN, de acordo com Avelino Calunga, secretário-geral desta instituição sindical, propôs uma revisão do sistema de ensino vigente, no que respeita à monodocência, sobretudo em disciplinas que exigem especialização.
Recomendaram a redução deste período para 3 anos como tempo suficiente que alguém possa ganhar habilidade e experiências para poder lecionar dentro do próprio sistema.
Uma das grandes dificuldades que se enfrenta, que os professores enfrentam, é este quase que paradoxo entre, por um lado, o sistema, a reforma educativa que obriga alguns professores a lecionar disciplinas que nem sequer tiveram no seu currículo de formação, e por outro lado está aí uma comissão que deve avaliá-los. Como é que olha para estas duas situações?
Exato, nós...
De desempenhar bem a sua função, mas também tem debilidades porque não teve essa formação para tal.
Exato, nós olhamos isso com muita preocupação, tendo em conta que até ao momento presente as escolas de formação de professor ainda formam realmente o pessoal em função daquilo que são as disciplinas que o currículo que essas escolas têm. E temos dificuldade de formação de professores, como por exemplo de informática, educação moral e cívica, dança, canto, teatro. E são disciplinas que ainda constam do currículo do ensino primário. E há muitas dificuldades por parte dos professores em poderem saírem-se bem ao lecionar esta disciplina. Ainda temos muitos outros problemas que os professores enfrentam, porque aqui também não se olhou na vertente de formação primeiro e depois a execução. Quer dizer que aqui é a execução antes da formação. Por isso é que estamos a encontrar essas debilidades e acredito na conjunção de esforços entre a entidade empregadora e os parceiros sociais, poderemos criar outras metodologias para se corrigir esta grande falha no setor da educação.
A reforma efetuada no sistema de ensino em Angola entrará para a fase de avaliação global. Os obstáculos ao sucesso escolar estão ligados à monodocência nas quintas e sextas classes, onde os professores não têm formação para ministrar várias disciplinas em simultâneo, para além das classes de transição. Outros empecilhos têm que ver com as condições laborais, o apetrechamento das escolas, além da atualização de categorias e promoção de carreira. José Adão João afirma que os embaraços identificados foram reencaminhados para o Ministério da Educação, pelo que se aguarda por uma resposta satisfatória.
Todos os handicaps que nós identificamos foram remetidos ao Ministério e constam do pacote da avaliação global que vai merecer a reforma educativa. Portanto, devo com isto dizer que nós estamos à espera o desfecho da avaliação, porquanto vai definir, digamos, a estratégia, não é? Ou seja, o planeamento estratégico do que se identificou na reforma educativa para se dar um tratamento e um segmento melhor.
O que é que se identificou na reforma educativa, na visão do Simpteno?
Na visão do Simpteno, que nós identificamos que constitui handicap, tem a ver com as classes de transição e tem a ver com a monodocência, fundamentalmente nas classes de 5ª e 6ª classe, tendo em conta que no nosso sistema educativo, não é, os professores são formados por especialidades. Então, os professores não têm competências e capacidades gerais para, em simultâneo, ministrarem várias classes. Continuamos também com alguns aspectos salariais que têm a ver com algumas atualizações de categorias, com as promoções, razão pela qual nós temos estado a desenvolver, a nível do país, simpósios e seminários sobre avaliação de desempenho. Por outro lado, as condições laborais, a reforma educativa tem uma concepção diferente da constituição da escola desde o ponto de vista de infraestrutura e apetrechamento, não é? E muitas das escolas ainda no nível do país não têm a configuração nem o apetrechamento desejado, ou seja, aquilo que a reforma educativa exige. Por conseguinte, o processo educativo e aprendizagem nestas escolas não tem sido dos melhores.
Para o Fórum Sindical da Educação, a questão da monodocência não tem recuo e deve exigir apenas do Executivo melhor orientação para a formação dos docentes. José Joaquim Laurindo defende ser necessária uma criteriosa seleção no ensino, seja secundário como a nível superior. Quanto à avaliação de desempenho para a promoção de carreira, o presidente do Fórum Sindical defende que a forma como se procede deixa a desejar por falta de clareza e de...
É um elemento que já não tem recuo na nossa maneira de ver. O que há que fazer é que, na nossa perspectiva sindical, o executivo devia direcionar melhor a formação. O que nós constatamos hoje, todas as instituições de formação de professores, que era o nível médio, tanto aqui estamos a falar ao nível secundário, como ao nível superior, não há uma seleção atenciosa. Nós temos atenção à seleção. Vai por ICED, encontra todas as matizes da sociedade a estudar. Até aqueles que nunca vão fazer uso das ferramentas que vão aprender. Estamos a falar daquelas pessoas que trabalham, se calhar, em bancos e instituições militares, e não só, na Sonangol, noutras empresas, que não têm nada a ver com o ensino. Então, nós pensamos que, quer para o ensino secundário, estamos a falar do antigo ensino médio, como para a faculdade, sobretudo as escolas pedagógicas, os ICEDs, devia dar, no ato da entrada dos anos letivos, devia dar primazia aí na volta de 80% para as pessoas que têm vocação para serem professores e ou aqueles que já são docentes. Então, se melhorar isso, a monodocência e a reforma educativa deixa de ser um bicho de sete cabeças.
Para terminar, que comentário tinha a fazer relativamente ao sistema de avaliação dos professores para a promoção de carreira?
Bom, os critérios, ou seja, aquilo que constitui como as balizas para a avaliação de desempenho, são bons. Agora, a forma como se pode avaliar é que depende muito da honestidade de quem faz a avaliação. É preciso que, de facto, anualmente se avalie o desempenho das pessoas. E acho que esse princípio é bom. Mas a forma como se avalia, em alguns casos, falta de clareza, falta de honestidade, acho que deixa a desejar, porque nunca se avalia verdadeiramente aqueles itens que deviam ser vistos e, por via disso, melhorar-se os índices de aproveitamento dos professores no seu todo e dos alunos em particular.
Avelino Calunga, por sua vez, apoia a revisão de alguns diplomas legais que regem o sistema de ensino em Angola, de modos a adequá-los ao atual contexto do país. O sindicalista cita, como exemplo, a legislação que sublinha que, para o aumento salarial, é necessária a avaliação de desempenho do professor promoção de carreira e acerto de categoria por meio de um concurso de ingresso ou de acesso.
Bom, nós sempre dissemos que as leis são feitas para os homens. Quando as leis já não se adequam às necessidades, então devem ser revistas e corrigidas ao mesmo tempo. E é por causa disso que nós também estamos assistindo nessa altura à revisão do Estatuto da Carreira Docente, né? E queremos que realmente com esta revisão poderá também se ter em conta esses aspectos. Concurso de ingresso na carreira e avaliação para promoção da categoria na carreira também, acreditamos que são dois instrumentos que, no nosso ponto de vista, também carecem de alguma revisão, de modos a adequá-lo ao contexto atual. Acredito que são diplomas que naquela altura se calhar foram necessários, mas agora, em função do contexto, já não se adequam à realidade.
Para este ano letivo, embora não haverá concurso público, o Cimeteno tem algumas reservas ligadas à falta de lisura e à transparência no processo de admissão de novos docentes, experiência de outros anos. José Adão João alerta que o Ministério da Educação tem estado a admitir professores que não garantem confiança no que respeita o normal funcionamento do sistema educativo e o sucesso do processo de ensino e aprendizagem.
Sim, as nossas reservas não vão, digamos, no sentido digamos, de como é feito o recrutamento, não é? Mas nós temos estado a constatar que em determinados momentos, em determinadas províncias, o processo não é transparente, não tem a lisura que se exige. Por conseguinte, tem estado a entrar no setor professores que não garantem, digamos, o normal funcionamento do sistema educativo, do processo de ensino e aprendizagem. E isso recai como uma sobrecarga para o sindicato, porquanto a entidade empregadora, neste caso desde o Ministério até as suas representações provinciais, não é, solicitam do sindicato uma intervenção no sentido de superar, não é, os professores que entraram com déficit no sistema, quando a porta de entrada é o concurso público. Então, alguma coisa não está bem relativamente à entrada de professores no setor.
Isto faz parte do caderno reivindicativo.
A qualidade dos professores não são das melhores.
Devemos admitir que sim, devemos admitir que sim. Portanto, aqui há que separar o trigo do joio, não é? Mas temos que reconhecer que alguns professores que estão no sistema não nos garantem essa confiança.
Honestidade de quem avalia. Para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, as tecnologias são fundamentais. Dado o atual contexto, concorrem para o brilhante desempenho dos professores. Avelino Calunga refere que os docentes necessitam de novos meios que favoreçam o desempenho com zelo e dedicação na sua profissão. Mas a falta de condições sociais contribui para a desmotivação dos docentes, o que se reflete na qualidade de ensino.
E queremos crer que os professores necessitam, né, nessa altura, para desenvolver a sua ação, de novos meios de trabalho. Estamos a falar hoje da própria internet nas escolas, das salas de informática nas escolas, de bibliotecas apetrechadas nas escolas. Todos esses instrumentos poderão favorecer hoje que o professor desempenha com zelo, dedicação, eficiência a sua própria profissão. Bom, quanto à condição social do professor, é um elemento também que concorre para a sua desmotivação. Hoje o professor ainda carrega consigo mesmo uma desmotivação pelo facto de não ter ainda as condições sociais adequadas para responder às necessidades do contexto atual.
Uma avaliação de desempenho demorada não poderá também contribuir para a desmotivação do professor?
Aí sim. A avaliação de desempenho demorada também é um dos fatores que contribui para a desmoralização do professor. E não só, consecutivamente a isso, também hoje o professor, ainda registamos professores com falta de residência, com uma residência adequada, com um modo de vida social para responder às dificuldades da sua família. Então, tudo isso concorre para a desmotivação do professor.
A ausência de motivações materiais, como salário e condições dignas de trabalho, são fundamentais para galvanizar o setor de ensino e os seus atores. José Joaquim Lourindo refere que, para um ensino de qualidade, é pertinente que estes elementos não sejam ignorados.
tudo há motivações materiais, os salários e outras condições de trabalho, é que nós vamos exigindo que o empregador, no caso o executivo, tenha uma particular atenção para esse setor.
No fundo, são os aspectos que infernam o setor da educação, na perspectiva do fórum.
Naturalmente. E então, penso que são esses elementos que achamos que podem, no seu conjunto, galvanizar o setor e os seus atores.
Que aspectos é que o governo deve melhorar? Já que falou aqui da questão salarial, falou das questões relativamente às condições também de trabalho dos próprios professores. O que é que de concreto o governo deve melhorar para que o ensino seja de qualidade em Angola?
Bom, só fazer lembrar que nós temos estado com muita frequência a negociar com o governo, com o executivo. Ainda ontem saímos de uma reunião para fazermos a avaliação de uma série de assuntos postos à mesa para a negociação. E vale dizer que, de facto, temos sido correspondidos. Temos estado a trabalhar nesse sentido. O executivo, à luz de um despacho presidencial interno, que criou uma equipa que integra o Ministério da Educação, Finanças, MAPTES, MATE e a própria Casa Civil do Presidente da República, tem estado à volta de uma série de questões postas à negociação.
O ano letivo 2015 em Angola terá sua abertura oficial a 31 de janeiro. As aulas terão início a 1 de fevereiro. A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quinchia Liongo.
E aqui nesta emissão da Voz da América, domingo, vamos ficar com Gisela Silva, que na companhia de Calou Pascoal nos canta Vou Xinguilar.
Ai, mamã.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda. 932-34-8698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta, VOA 60 África, as manchetes africanas em www.voaportugues.com. Também as nossas manchetes noticiosas com as notícias dos Estados Unidos, duas vezes por semana é o VOA 60 América. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 25 de janeiro de 2015. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta é a emissão vespertina em português da Voz da América de domingo 25 de janeiro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530 e onda curta nos 13630 e 15720. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Podem também escutar-nos em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América, em Nampula, com a Rádio Encontro, isto falamos Moçambique, e estamos em FM em Bissau, com a Rádio Pijiguiti. Convosco está Ana Guedes, após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia. E hoje, em destaque, a necessidade de vacinarmos as nossas crianças. Depois teremos o Correio do Ouvinte. Mas, para já, vamos então aqui às notícias esta hora.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco mais uma vez o João Santa Rita. Os Estados Unidos e a Índia acordaram em aprofundar a sua cooperação nas áreas de defesa e segurança, disse na Índia o presidente americano Barack Obama. Obama e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi resolveram um impasse sobre um acordo nuclear e ambos os dirigentes sublinharam a sua amizade como uma força para relações diplomáticas mais profundas entre os dois países. Modi disse que as relações entre os Estados Unidos e a Índia estão agora num novo nível. Obama está a efetuar uma visita de 3 dias à Índia, durante a qual será o primeiro dirigente americano a participar na cerimónia do Dia da República da Índia. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe disse que a alegada decapitação de um refém japonês por o Estado Islâmico é um ato ultrajante e imperdoável. O dirigente japonês disse que o Japão não vai ceder ao terrorismo e pediu a libertação imediata de um outro refém japonês, o jornalista Kenji Goto. As declarações de Abe foram feitas um dia depois do Estado Islâmico ter colocado um vídeo na internet em que se vê Goto a mostrar fotos que parecem ser do corpo decapitado do outro refém, Haruna Yukawa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou ao chefe do governo japonês, hoje de Nova Delhi, onde se encontra, para oferecer as suas condolências e agradecer o apoio do Japão em ajuda humanitária que está a fornecer ao Médio Oriente. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontra-se em Lagos, na Nigéria, numa visita que surge poucas horas depois de tropas nigerianas terem repelido um ataque do grupo islâmico Boko Haram nos arredores da capital do estado de Borno, Maiduguri. O quartel-general das forças nigerianas disse que foram lançadas operações aéreas e terrestres contra os rebeldes. Os soldados repeliram 3 diferentes ataques que visavam aquela cidade. Os combates iniciaram-se por volta da meia-noite e prolongaram-se pela manhã de hoje. Um soldado disse à Voz da América terem-se registado muitas baixas em ambos os lados. Durante a sua estadia na Nigéria, John Kerry disse que deverá avistar-se com os dois principais candidatos às eleições presidenciais nigerianas do próximo dia 14 de fevereiro, nomeadamente o atual presidente Goodluck Jonathan e o principal candidato da oposição, Muhammadu Buhari. O Conselho Superior de Defesa Nacional de São Tomé vai reunir-se na segunda-feira para decidir o futuro do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas devido ao seu alegado envolvimento no espancamento de um delinquente civil. A reunião foi anunciada pela Presidência, mas não foram dados outros pormenores. O atual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas São Tomé, Justino Lima, está envolvido num escândalo com outros oficiais do Exército por alegado envolvimento em brutalidade contra um civil. Imagens colocadas nas redes sociais mostram Lima, nomeado para o cargo há apenas 11 meses, e outros oficiais a espancarem um conhecido delinquente na parada do quartel-general. O homem que foi espancado tinha alegadamente roubado dinheiro e uma pistola de um sargento. O caso aconteceu em setembro do ano passado, mas só agora foi colocado nas redes sociais. O primeiro-ministro Patrice Trovoada tinha pedido ao presidente da República para convocar uma reunião de emergência do Conselho Superior de Defesa para se discutir o caso. Edgar Lungu foi hoje empossado como o 6º presidente da Zâmbia, depois de vencer dificilmente as eleições que foram rejeitadas pela oposição. A Comissão Eleitoral disse que Lungu, da Frente Patriótica no poder, venceu com 48,3% dos votos. O seu rival, Hakainde Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, terminou em segundo lugar com 46,7% dos votos. E Chilema alegou que a eleição foi o que chamou de um roubo e não reflete a vontade do povo da Zâmbia. A eleição foi convocada após a morte em outubro do presidente Michael Sata e Lungu vai apenas ser presidente durante o resto do mandato de Sata, que termina no próximo ano. Lungu disse que tenciona completar os projetos de desenvolvimento iniciados por Sata. A participação eleitoral foi fraca, de apenas 32% dos eleitores. Pelo menos 9 pessoas morreram em manifestações pró-democracia no Egito para assassinalar o levantamento popular de 2011.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. É domingo e hoje é 25 de janeiro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo e esperamos que tenham também um bom início de semana. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Níria Ramana. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde pública em que falamos aqui semanalmente com a doutora Níria Ramana sobre temas de saúde de importância para todo o nosso auditório. E esta semana, antes de introduzir-me o tema, vamos então introduzir a doutora Níria. Olá, doutora Níria, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar da importância da vacinação, e isto porque a Organização Mundial de Saúde está empenhada desde há uns anos em aumentar o número de pessoas, sobretudo crianças, que são vacinadas contra doenças que podem ser mortais e que podem ser, sobretudo, podem ser evitadas se as pessoas cumprirem o calendário da vacinação. Doutora Nídia, o quão importante é, a nível pessoal e a nível de uma comunidade, fazer a vacinação de crianças, sobretudo de crianças, apesar de que o número de adultos também aumenta?
Pois é, a vacinação é um dos atos médicos mais prioritários que o ser humano agora tem que ter. Quem nos dera agora, nós temos a vacina contra a SIDA. E toda a gente ir para uma bicha e fazer a vacina, nunca mais apanhar essa doença tão mortal, tão desmoralizante, tão estigmatizante, em que as pessoas não têm adesão. Portanto, a vacinação é o ato que nós podemos fazer lá na ciência, porque existem algumas vacinas que só a nascência é que elas pegam em tripla, em duplas, em muitas percentagens de voltas que vai se dando a vacina. Como é o caso do BCG, a vacina contra a tuberculose, não é? porque a tuberculose agora pode ser prevenível por uma vacina. Depois temos as outras vacinas, a DTP, a difteria, o tétano. Agora temos o trio das vacinas das hepatites, temos o sarampo, a varicela, a varíola e por aí fora, que foram consideradas pela OMS as 6 doenças mais mortais na criança e que são obrigatórias. O sarampo, a varíola, a difteria, o tétano são o quártuplo de doenças que já ninguém pode morrer em nenhum país do mundo, muito menos subdesenvolvido.
Doutora Nídia, se as vacinas são doadas, se existem vacinas contra tantas doenças, e uma delas, por exemplo, é a questão da polio, por exemplo, Angola está quase a ser considerado um país livre da polio, Moçambique tem os seus grandes esforços, por que é tão difícil às vezes levar certas comunidades a aceitar que a vacina pode salvar as pessoas, pode salvar crianças? Portanto, o futuro de qualquer país.
Não, a questão agora não é que as comunidades não aceitem. A questão é que, muitas vezes, as vacinas chegam e elas próprias perdem o seu valor. Eu estou convicta que as comunidades todas já foram, também têm vacinado as suas crianças. Nós temos feito grandes campanhas de vacinação, mas têm aparecido doenças que merecem a pena dizer que não foram vacinadas. Mas quando nós formos a ver, é um coorte de crianças que morreram de sarampo, mas todas sofreram uma vacina. O que significa que aquela vacina ou estava fora de prazo, ou não estava bem conservada, ou tinha algum problema, porque de facto os pais, em Moçambique pelo menos, não há nenhuma criança que não esteja vacinada. Mesmo com o parto fora da maternidade, a criança tem que vir à maternidade para fazer o seu cartão de vacinas. Porque o seu cartão de vacinas é o seu cartão de identificação para tudo mais. E as crianças têm muitas doenças. Sem aquele cartão, a criança não entra numa unidade sanitária.
Uhum.
E os pais vão a correr para fazer aquele cartão porque sabem que a criança vai adoecer por isso ou por aquilo, por uma angina, etc. Então, tem que cumprir o calendário das vacinas,
uhum.
não é? Que vai até aos 12 meses, que vai até aos 5 anos de idade, não é?
Doutora Nídia, mas, por exemplo, depois dos, pronto, portanto, o princípio de vida é talvez mais fácil, o princípio de vida de uma criança é talvez mais fácil as pessoas vaciná-las. O problema é que depois têm que dar aqueles reforços, nem sempre as pessoas levarão, talvez, os seus filhos a fazer aquele check-up que nos países desenvolvidos as famílias tendem a fazer com as suas crianças, portanto, em cada aniversário, vão ver se está tudo bem. Portanto, é nessa altura em que o médico tem a possibilidade de dar o reforço ou dar uma vacina que corresponde àquele ano, por exemplo, ao 5º aniversário. Este não é, talvez...
É o tal médico de família que
Exatamente.
Nós não temos. E nós começamos a fazer as campanhas. As campanhas vacinais que a Ana ouve falar que estamos a fazer em Angola contra a polio, em Moçambique, chuta a polio, agora a polio está fora. Em cada ano temos uma frase, né? E são campanhas. Aquelas crianças já apanharam uma vez a polio, mas estão a apanhar a segunda vez mesmo para nós não termos os falsos negativos nem os falsos positivos. Está a ver?
Uhum.
Então, estas campanhas é que nos traduzem a, essencialmente, a substituição dos médicos de família, porque nós não temos médicos de família aqui.
Uhum. Portanto, é um dos problemas com que se batem os nossos países, é de facto, é aquele médico, é o médico na linha da frente, por assim dizer. Que é
na
normalmente...
linha da frente, que toma conta de uma família que diz, olha, já nasceu mais um, chama-se Gaspar e vai ter que fazer as vacinas assim, assim, assim.
Uhum.
Quer dizer, toma conta de uma família. Nós não temos, então nós temos unidades sanitárias que são autênticas pirâmides, em que a população vai até o cume, e é lá onde faz a vacina e o peso,
uhum.
não é?
Exatamente.
E estão lá, tem um cartão amarelo, em que esta vacina também está contida dentro de um peso, em que está dentro de um percentil 13, e nós vamos vendo como é que a criança vai evoluindo o seu peso até o 5º ano de acolhida, que nós chamamos de a consulta da criança sadia, né? Em que ela, desde o mês, vem pesar, e nos meses em que ela tem que fazer vacina, faz a vacina, né?
Doutora Nídia, em termos, por exemplo, de um plano de saúde de um país, qual a importância, por exemplo, de garantir que todas as crianças são vacinadas? E neste caso, por exemplo, a OMS, uma das coisas que tem mencionado é que há muitas pessoas, muitos adultos, que em criança, porque não havia este grande esforço, falharam a vacinação e estão a ser vacinados. Doutora Nídia, o facto de nós, por exemplo, termos falhado a vacinação quando éramos jovens, na altura em que se normalmente, ou que somos crianças, na altura em que se deve tomar, funciona na mesma se tomarmos mais tarde, quando somos adultos?
Não funciona. O BCG, por exemplo, não funciona. O BCG é a nascença, não é? Em que ainda existem os IgGs a se despoletarem e a tornarem-se amigos daquele bicho que... Porque as vacinas, existem os vírus vivos, né? E os vírus mortos, né? Então, existem algumas vacinas que nós não podemos dar a certas pessoas. Por exemplo, a vacina da febre amarela é uma das vacinas que nós não podemos dar a doentes com HIV, porque pode despoletar uma febre amarela, né? Porque é um vírus vivo, não é? Então, os países cuja vacina é interdita nos aeroportos têm que perguntar às pessoas se são seropositivas ou não. Porque Angola, por exemplo, é um dos países que tem que ter a febre amarela e, no entanto, toda a gente que não entra lá com febre amarela feita não passa no aeroporto. E a percentagem do HIV é muito alta, né? Das pessoas que vão lá ter e das pessoas que lá vivem. Então, como é que é? É preciso ter-se esse domínio entre os países das vacinas obrigatórias. Porque existem países que têm doenças obrigatórias. Como eu estava a dizer, na Etiópia, febre amarela, em Angola, febre amarela. E nós aqui não temos, né? Nós temos que controlar as pessoas que vêm de lá. Quando as pessoas vêm de Etiópia e vêm desses países, nós temos que controlar se realmente já têm a vacina feita para não trazerem para dentro dos nossos países doenças que já foram erradicadas há bastante tempo. Não é?
E só em jeito de conclusão, doutora Nídia, que nós estamos a chegar ao fim, de facto, por exemplo, quando eu viajo para um país, sobretudo para países em desenvolvimento, chamados países em desenvolvimento, por exemplo, como é, por exemplo, Moçambique ou para Angola, uma das coisas, as primeiras coisas que nós fazemos e que eu faço é verificar quais são as vacinas que são exigidas à entrada para garantir que eu as tenho, porque tenho-as, mas que é preciso fazer o reforço, porque há certas vacinas que têm um período de duração e depois têm que se voltar a tomar. Portanto, é uma questão não só de proteção pessoal, como também proteção da comunidade. Doutora Nídia, a última palavra para si, para encerrarmos.
Para encerrarmos, eu gostaria de fazer uma campanha e dizer que todas as mães têm que levar os seus filhos à vacina. Porque os filhos não vão sozinhos, são crianças e têm que ser levados pelos adultos. Toda a doença infantil que leva à mortalidade, como sarampo, eu incluo a responsabilidade ao adulto que diretamente toma conta daquela criança. Que seja mãe postiça, que seja tia, que seja avó. Mas esta pessoa é responsável pela morte daquela criança. Eu acho que até devia haver uma punição. Porque hoje em dia não é considerável que alguém morra de sarampo. Então, devia haver uma punição na família por mortalidade de uma criança por sarampo.
E pronto, assim vamos encerrar com este apelo da doutora Nídia para que as famílias levem as suas crianças à vacinação. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos vós e votos também de uma excelente saúde. E então até para a semana, doutora Nídia.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, vamos agora ficar aqui com a nossa conversa habitual aos domingos, a esta hora, com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a conversa é com o nosso amigo ouvinte Nhambessa, de Moçambique. Ele vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, Olá, amigos ouvintes. Aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou falar com o moçambicano Yambessa, que está na Zambésia, acho que na cidade de Quelimane, não é verdade, Yambessa?
Sim, é verdade, Denis. Eu estou na cidade de Quelimane, na província da Zambésia. Tenho acompanhado a voa, tenho gostado das emissões, devido à qualidade dos vossos noticiários, bem como também do entretenimento.
Janeiro, né, faz parte do mês das cheias aí em Moçambique, né? Quero saber aí como é que está a situação da província da Zambésia aí e a sua região. Como é que está aí?
Sim, Zambésia é uma província da zona centro do país. As cheias estão a assolar, neste momento, as províncias da zona centro, especialmente Zambésia, uma parte de Sofala, mas também a zona norte, a província de Niassa e a província de Nampula. Na província da Zambésia, estamos praticamente com as pessoas desalojadas e o governo está, naturalmente, a apoiar as pessoas para as zonas seguras, para os locais de reassentamento.
Olha, o presidente Filipe Nyusi tomou posse, né, no dia 15 de janeiro. Quero saber aí a sua expectativa, principalmente em questão das cheias, né? Acontece todo ano, né? Período de chuvas de novembro a março, né? E isso é um problema que vocês têm aí constantemente. Quero saber quais são as suas expectativas aí com esse novo governo. Se você espera que esse problema pode ser resolvido e quem sabe em 2016 a população não sofra tanto com as cheias, né?
Sim, o novo presidente Filipe Jacinto Nyusi é, de fato, um presidente que, em organizações por onde passou antes de assumir a presidência, bem como na qualidade de ministro da Defesa, foi sempre uma pessoa que optou pelo dinamismo e profissionalismo nos locais onde dirigiu. E não fugiu à regra o seu discurso, na tomada de posse, vincou exatamente estes aspectos a adicionar o aspecto da inclusão. Que eu penso que o presidente Filipe Jacinto Nyusi, sendo um homem tal como ele se caracterizou, um homem simples, mas muito virado ao trabalho, vai dar continuidade a muitos aspectos positivos deixados pela presidência anterior, mas também vai incrementar muitas mudanças, pois ele está muito focado para a realização prática e assumiu a população como o seu principal patrão. Na campanha, lembro-me de uma expressão, uma frase dele, ele dizia: no meu coração há espaço para todos os moçambicanos. Portanto, eu conheci o presidente Nyusi, já ouvia falar dele como gestor do CFM Norte e como amante do desporto. O Ferroviário de Nampula, uma equipa de futebol que participava no Moçambola, que é o nosso campeonato nacional, foi pela primeira vez campeão nacional. E das vezes em que maior parte das provas organizadas pela Federação Moçambicana de Futebol eram vencidas por equipas de Maputo com grande poderio, não só financeiro, como atlético. E na sua direção, o Ferroviário de Nampula teve que fazer história e foi o primeiro vencedor da região norte a conquistar o campeonato nacional. No Ministério da Defesa, operou várias mudanças, sobretudo na componente de formação e produção militar. Eu ouvi falar muito das políticas dele, sobretudo na questão da prontidão militar, a produção e produtividade militar e a formação. Estes aspectos, também esses aspectos associados ao trabalho que ele fez, sendo eu funcionário do Ministério dos Combatentes, que tem uma grande relação com o Ministério da Defesa Nacional, houve uma grande capacidade de resposta do Ministério da Defesa Nacional quando o presidente cessante, o presidente Armando Emílio Guebuza, criou o Ministério dos Combatentes, porque tivemos um grande suporte por parte do Ministério da Defesa sob a sua direção na altura. Como presidente, eu vislumbro a criação de um governo virado para respostas aos problemas da população e a contar com todas as forças vivas do nosso país. Relativamente à questão das cheias, bom, as cheias são um fenômeno que nós temos estado a vivenciar de ano para ano. Há um plano já do governo para o reassentamento da população, não só, também o Ministério da Coordenação Ambiental tem já planos para a criação de zonas urbanas nas zonas seguras. Então há mapeamentos que estão a decorrer e eu penso que ele vai colocar em prática esses planos para melhoria da qualidade de vida da nossa população.
Tá ótimo. Olha, Nhambessa, eu quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos, para a sua família.
Bom, eu queria mandar um abraço, sim, em primeiro lugar, para a minha família. Nós temos dois sentidos de família. Temos uma família restrita, que é minha esposa, os meus filhos. Queria mandar um abraço para eles, um beijinho à minha esposa, um beijo à minha esposa. Mas também queria mandar um abraço para todos os meus familiares lá em Tete e todos os moçambicanos. Um abraço e um esforço mesmo de solidariedade e lançar o apelo para que todos nós, moçambicanos, possamos nos unir naquilo que são o alívio do sofrimento da nossa população. Para terminar mesmo, estendia este abraço e esta saudação aos combatentes, desde que eu sou diretor provincial dos combatentes aqui na província de Zambézia, queria abraçar os nossos combatentes e para que eles cada vez mais se unam e deem um exemplo de unidade a toda a camada juvenil na província da Zambézia e não só.
A Voz da América, aqui à conversa com o amigo ouvinte de Moçambique, Nhambessa, para quem vai o nosso abraço. Abraço que enviamos a todos os nossos amigos ouvintes. E agora, até ao final, espaço para a música. Vamos ficar com música que o Nhambessa nos sugeriu, um dos músicos que ele gosta, é o Isao Menezes e Sinembo. E com o Sinembo do moçambicano Isao Menezes, vamos despedir-nos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 25 de janeiro de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena, aqui para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Até lá, despede-se Ana Guedes com um abraço e votos também de uma boa semana para todos. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.